Como está a sua imaginação hoje pela manhã? Você acordou assim, criativo, a ponto de conseguir imaginar uma cena comigo? Vou tentar te ajudar nisso. Imagine o lugar mais bonito que você conseguir. Do que você gosta? De uma praia? Então imagine a praia mais bonita que você conseguir. Você gosta de montanhas? Você gosta de caminhar por uma avenida movimentada? Enfim, eu gostaria que você agora tentasse imaginar-se num lugar muito bonito, de acordo com a sua preferência. Imagine-se andando por este lugar, contemplando a beleza que está à sua volta. Imagine que é um dia de temperatura agradável, não está nem tão frio, nem tão quente. Imagine que naquele dia não há muitos aborrecimentos, não há nenhuma conta muito alta a ser paga, e você está ali curtindo um lugar muito especial. Aí, de repente, aparece no mesmo lugar onde você está uma pessoa especial. Se você é casado, aparece o seu cônjuge, de surpresa. Vocês estão vivendo um momento assim muito bacana no casamento, então vocês dão as mãos e começam a caminhar. Se você não é casado, talvez tenha aparecido seu melhor amigo, talvez tenha aparecido um pai, uma mãe, enfim, é o melhor lugar, é o mais lindo. E é a melhor companhia. E vocês estão andando por aquele lugar, mãos dadas ou a mão no ombro, e de repente aquela companhia é tão boa, mas é tão boa, que o lugar lindo, ele começa a ficar em segundo plano. O estar de mãos dadas é algo tão gostoso, que a beleza do que está ao redor parece diminuir, enquanto o prazer da companhia daquela pessoa vai aumentando, aumentando e aumentando. E de repente, num instante, parece que o tempo para. Você até se esquece de onde está. Mas a companhia que está com você se torna o mais importante daquele passeio. Conseguiu imaginar? Você imaginou quem com você? Você imaginou onde? É essa imagem que eu gostaria que você mantivesse em sua mente quando falaremos hoje sobre comunhão com Deus e faremos o desfecho do nosso estudo, uma nova experiência com Deus. A vida cristã, meus irmãos, ela tem muito a ver com a cena que eu acabei de descrever a vocês. A vida cristã é como um caminho, o melhor de todos. Mas ainda que seja um bom caminho, melhor do que o caminho é o seu companheiro na caminhada. A vida cristã, ela tem por si só uma série de prazeres, de alegrias, de experiências, de emoções, de verdades. A vida cristã por si só já é uma experiência incrível. Mas, irmãos, Deus é mais importante do que a própria experiência cristã. A companhia de Deus é mais importante do que o próprio caminho. Por vezes a vida cristã, meus irmãos, ela vai assumindo contornos diferenciados, não em função da trajetória, mas em função de Deus que está conosco. Eu gostaria hoje pela manhã que você colocasse uma verdade na sua mente. A presença de Deus na sua história é mais importante do que a sua própria história. A presença de Deus na sua vida acaba te dando uma sensação tão maravilhosa que a história, os momentos, as lutas ou as alegrias, elas vão ficando em segundo plano, enquanto o relacionamento com Deus fica lá em cima. O mais maravilhoso da vida cristã não é o que eu faço, mas é Deus que está comigo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos lembrar de Moisés no final da sua trajetória. Moisés que experimentou várias experiências com Deus. Moisés que trabalhou com Deus. Moisés que se relacionou com Deus. Moisés que atendeu o convite para se unir a Deus na obra que Deus queria fazer. Moisés que ouviu Deus. Moisés que teve crises, mas ajustou a vida em obediência a Deus. Se perguntássemos a Moisés: Moisés, qual foi o momento mais importante da sua experiência? E eu acho que Moisés responderia: o mais importante foi o meu relacionamento com Deus. Se perguntássemos a Moisés: o que fez a grande diferença? Foram os milagres, foram as grandes ações que tu fizeste em nome de Deus, foi o livramento lá do Egito, que mais assim saltou aos teus olhos? Eu tenho a impressão que Moisés responderia: o que mais me chamou a atenção foi conviver com Deus. O que mais mexeu comigo não foi exatamente o que eu fiz, ou até o que Deus fez, mas sim foi estar com Ele, foi conviver com Ele. Voltando à cena inicial, você poderia dizer que a sua vida cristã é como um lugar maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa, tão maravilhosa, que ela se torna até a razão de toda a sua alegria. Vamos ao texto bíblico. Ele está em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. É o final da narrativa, estamos diante da morte de Moisés. É um texto muito significativo, eu imagino que você conhece bem esse texto. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Assim terminou a história de um homem que teve grandes experiências com Deus. E quando eu leio esse desfecho da história de Moisés, uma pergunta sempre fica martelando na minha cabeça: que realmente Moisés não entrou na terra prometida. Há um texto que explica isso, nós vamos ler daqui a pouco, mas eu fico me perguntando, será que realmente o que Deus fez com Moisés foi castigá-lo por um momento de ira que ele teve e de desobediência ao Senhor? Será que foi isso mesmo? Porque veja, Moisés na sua caminhada com Deus, ele se tornou, segundo a palavra, o homem mais manso de toda a terra. Ele se tornou amigo de Deus. Ele se tornou uma referência para o povo. Ele acertou inúmeras vezes. Será que realmente Moisés não entrou na terra prometida por causa de um ato de desobediência? Você acha isso? Vamos ler o texto só para lembrar, talvez você não conheça, volte um pouquinho, Deuteronômio 32, a partir do verso 48, depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao teu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zem. Pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Que castigo! Irmãos, Moisés foi o homem mais usado pelo Senhor naquele momento da história. E por um deslize, Moisés não entra na terra. Eu diria que, humanamente falando, parece que Deus foi rigoroso demais. Parece que Deus foi extremamente duro com Moisés. Porque entrar na terra prometida, na minha opinião, não sei na sua, mas na minha opinião seria o prêmio. Ainda que Moisés entrasse na terra prometida já, talvez gagazinho, já bem velhinho, quem sabe não conseguindo andar, quem sabe assim, talvez carregado, mas já imaginaram a emoção de Moisés pisando na terra que fora prometida tanto tempo antes. Consegue imaginar como Moisés se emocionaria dizendo, Senhor, eu estou pisando na terra que prometeste. Se ele era parecido comigo, ele ia chorar. Ia ficar emocionado. Mas Deus não deu a Moisés isso. Que castigo! Será que foi um castigo mesmo? Será que Moisés deixou de entrar na terra prometida porque em determinado momento perdeu a paciência e olha que o povo tirava Moisés da linha? Eles insistiam com Moisés, eles perturbavam Moisés o tempo todo. Será que Deus não entenderia um momento em que Moisés literalmente chutou o balde, ficou nervoso, ficou irado? Será que tudo que Deus já sabia em relação ao povo, não amenizaria aquele ato de desobediência de Moisés? Irmãos, a minha impressão diante do término, do desfecho da história de Moisés, é que entrar na terra prometida não seria tão importante como tudo que Moisés viveu com Deus. A terra prometida não era um prêmio maior do que o grande prêmio de ser amigo de Deus. Entrar na terra prometida não era um presente maior do que o presente de conversar com Deus face a face. Meus irmãos, estamos diante, lá em Deuteronômio 34, de um texto que mostra um homem que andou com Deus. É essa a grande verdade do desfecho da história de Moisés. Um homem que passou por momentos duros, um homem que passou por alegrias, um homem que viveu grandes experiências, mas a grande questão é que Moisés andava com Deus, de modo que não entrar na terra prometida não pode nem ser considerado castigo. Agora, que foi difícil? Foi. Quem sabe, ouvindo de Deus, você não vai entrar na terra. Quem sabe Moisés ficou pensando, mas como é isso? Eu dei minha vida para o Senhor, eu sofri tanto, eu trabalhei tanto, e Deus não vai me dar esse prêmio, esse presente? Vamos ver o que podemos aprender na negativa de Deus e na vida de Moisés. A primeira lição que eu particularmente aprendo nesse texto é a lição da soberania de Deus. Deus é soberano, é Ele quem decide, é Ele quem manda, é Ele quem tem os planos. Moisés, amigo de Deus, o homem mais manso da terra, o homem que fazia grandes atos em nome de Deus, mas o homem que neste momento tem que se render diante da soberania de Deus. Moisés não pôde levantar a voz e dizer, Senhor, não concordo. Ou quem sabe dizer, Senhor, Tu vais ter que me abençoar, porque afinal de contas eu te servi, afinal de contas eu trabalhei por Ti. Não, nós encontramos um Moisés nessa hora, no clímax da sua mansidão, dizendo, é isso, eu aceito. Porque o Senhor é quem decide, não sou eu. É para eu entrar, eu vou entrar. Não é para entrar, eu não entrarei. Irmãos, Deus não é manipulado por nós. Nós, por vezes, queremos manipular Deus. Principalmente com as nossas emoções. Porque, na verdade, nós aprendemos desde cedinho a, de certo modo, manipular as pessoas. Nós manipulamos papai e mamãe fazendo um choro fingido. É ou não é? Você não fez isso quando era pequeno? Fala a verdade. Nem doeu, mas quando eu começo a chorar e chamo papai e mamãe com aquela vozinha, eu sei, eu vou conseguir. Mas com Deus não é assim. Veja, Moisés fez uma grande obra em nome de Deus. Mas nem por isso Deus lhe permitiu entrar na terra prometida. Foi o amigo de Deus. Nós vimos isso tantas vezes. Mas nem por isso Deus resolveu mudar os seus planos. Porque na mente divina, quem conduziria o povo para entrar na terra prometida agora seria um outro personagem. Josué. A história de Moisés terminava aqui. Mas terminava como? Terminava com experiências com Deus. Nós confundimos um pouco o que é a experiência com Deus na sua soberania e o que é a vivência da vida, que nem sempre corresponde ao que Deus quer de nós. Irmãos, nós fazemos planos, eu faço, você faz. Nós temos ideias, nós fazemos um planejamento de vida. E lá no fundo, no nosso coração, nós temos um grande desejo. O desejo que Deus nos abençoe de tal forma que nós cumpramos com os nossos planos. Mas eu devo dizer algo a você, você não vai gostar de ouvir. Os teus planos não são o critério de decisão divina. Deus tem planos soberanos E nós, quando nos incluímos a eles, atendendo ao convite que Deus nos faz, nós vivemos muito melhor. Porém, há pessoas que querem manipular Deus. Elas querem que Deus mude. Mude os planos perfeitos em nome de um quase joguete emocional. Em nome de lágrimas ou em nome de alguns exercícios quase ascéticos que não correspondem à vontade de Deus. O Senhor Jesus está prestes a ser sacrificado. E Ele nos dá uma lição muito grande sobre a soberania de Deus. O Senhor Jesus, que teria condições como filho que era, quem sabe tentar uma manipulação do Pai. Quem sabe poderia tentar ali falar de forma mais mansa: Pai, eu já sofri até agora, eu já aguentei tudo isso. O Senhor Jesus, Ele dá a seguinte lição: Pai, faça o que o Senhor quer. É essa lição que Jesus nos ensina. Pai, eu quero isso, mas a decisão é tua. O que o Senhor quer? Porque é isso que vale, é essa a soberania que nós aprendemos na vida cristã. Irmãos, Deus não abençoa por meritocracia. Deus não abençoa porque alguém tem cargo. Deus não abençoa porque eu estou mais tempo na igreja que você. Deus não abençoa porque eu nasci num lar cristão e você nasceu, quem sabe, numa família totalmente contrária aos princípios de Deus. Não é esse o método, não é essa a forma que Deus abençoa. Deus abençoa porque Ele quer abençoar, só que Ele quer abençoar dentro de um plano. Quantas vezes o que você ou eu pedimos, se fosse atendido por Deus, seria uma desgraça para outras pessoas, seria uma desgraça para a humanidade. Mas Deus, porque nos ama, Ele por vezes diz: você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Fique aqui. Você não é um servo. O que cabe ao servo fazer, senão obedecer, servir? Você não me serviu até agora? Descanse, descanse, Moisés. Aquela é a terra em que o povo irá entrar, você não. E Moisés descansou nisso. Ele entendeu. Não é porque eu sou amigo de Deus que Deus vai abrir uma exceção. Não é porque eu servi Deus até agora que Deus vai dar um jeitinho. Não é porque até o momento eu dei o meu máximo que Deus agora vai mudar tudo em função da minha vontade egoística. A lição da soberania é uma dura lição. Todos nós temos que aprender. E às vezes aprendemos com lágrimas. Ficamos chateados com Deus. Ficamos bravos, irritados, batemos o pé e falamos: eu não quero, eu não aceito, eu não concordo. Queremos de alguma forma impressionar Deus com a nossa religiosidade. Será que Deus, o ser todo-poderoso, vai realmente se render a um joguete emocional? Você acha isso? A gente ouve cada coisa na vida, você já deve ter ouvido muitas coisas. Eu uma vez ouvi uma pessoa muito brava com Deus, que disse assim: olha, se o Senhor não me der tal coisa, não conte mais comigo. Parece que ele e Deus estavam no mesmo tamanho. Não conte mais comigo. Ele era uma pessoa muito talentosa na igreja e tudo mais. Não conte mais comigo. Eu vou ficar de mal. não é um ensino bíblico. O ensino bíblico é: eu servi o meu Deus, eu obedeci, eu vivi para Ele, e se a minha vontade fizer parte dos planos dEle, Ele vai me abençoar e eu vou fazer. Mas, se Deus tiver outros planos, que os planos dEle prevaleçam, e eu quero cooperar com aquilo que Deus está fazendo, eu não quero ser um entrave à manifestação de Deus, seja dentro da minha família, seja na igreja, seja na sociedade. Moisés descansa, e agora é Josué. É Josué que vai conduzir o povo. E eu acho, na verdade, que se Moisés tivesse ido junto, coitado de Josué. É. Porque nós, irmãos, quando estamos fora da vontade de Deus, nós começamos a ser um empecilho para todos, começando pela nossa própria família. Quando nós estamos fora do foco, fora do planejamento divino, nós começamos a atrair problemas para nós mesmos, para os outros, e a quem viva, meus irmãos, simplesmente atrapalhando todos, talvez dentro da sua própria casa, só por um motivo: porque não entenderam a vontade de Deus. Estão tão presos à sua vontade egoística que sequer consultam a palavra para entender os planos que Deus tem para uma família, para uma sociedade, para uma igreja. Deus é soberano, é a primeira lição. Isso significa que Deus não existe, irmãos, apenas para nos fazer felizes. Eu sei que isso vai te deixar muito chateado. Mas Deus não existe apenas para que você tenha uma vida boa. Deus não existe apenas para que você vá dormir e diga: deu tudo certo. Deus existe por coisas muito maiores, que podem incluir a sua e a minha felicidade, mas não se resumem a isso. O Deus que é pregado aí fora é o Deus que existe para nos fazer feliz. Está cansado? Venha para essa igreja, porque aqui você vai ser feliz, aqui vai dar tudo certo, Deus vai fazer o que for necessário para alegrar o seu coração. Meu querido, se você não se alegrar na vontade de Deus, nada vai te alegrar. Se você não viver com Deus, e se a presença com Deus lado a lado não for o grande motivo da sua alegria, nada vai te alegrar. Você vai entrar numa igreja, vai sair dessa igreja, vai entrar em outra, vai sair e vai, porque não há lugar no mundo, não existe lugar no mundo onde seja encontrada maior alegria do que a convivência com Deus. Em alguns momentos da vida, eu vou chorar muito, mesmo sendo um servo de Deus. Em alguns momentos da vida, eu vou ouvir não, mesmo sendo um servo de Deus. Em alguns momentos da vida, eu vou ficar muito chateado, mas estarei no centro da vontade de Deus, e sabe o que vai acontecer? A história revelará que meu Deus sabia o que estava fazendo, eu não. Talvez a história aqui não revele, mas a vida é muito mais do que o tempo que estamos passando aqui juntos. Há uma eternidade. Deus tem planos que saem do contexto onde eu estou, e eles abarcam toda a eternidade. Nós somos um pontinho. Deus quer fazer algo muito maior do que nós. Por isso, a soberania de Deus significa que Ele fará o que for coerente com os planos dEle. Moisés aprendeu isso, e Moisés aprendeu que há um plano maior do que a própria vida e experiência que ele tinha. isso nos perturba, mas de certo modo, isso também nos alegra. Sabe por quê? Porque a segunda lição aprendida é que Deus tem planos maiores do que nós mesmos. O plano de Deus é enorme. Nós estamos fazendo parte deles, mas nós não somos a revelação completa dos planos de Deus. Deus tem outras coisas em mente. É por isso que Ele nos convida, venha, porque eu tenho uma obra a fazer, eu tenho algo grande a fazer, e eu quero que você faça parte, venha comigo. Nesse plano, a tua parte é essa, mas você não é o plano completo. Há um plano grande. E eu te convido a trabalhar comigo, a ser um cooperador, a fazer parte. Eu te convido a andar comigo naquilo que eu quero fazer. Você já parou para pensar um pouco no que Deus quer fazer além de você mesmo? Já parou para pensar nisso? Em algum momento você já imaginou o que Deus tem planejado e o que Ele deseja fazer com a sua família inteira, com o seu país, ou com a sua igreja, ou com a sua cidade? Você já parou para pensar nisso? Em algum momento você parou e disse, Senhor, eu faço parte de algo grande. Como que o Senhor quer me usar? Em algum momento você já cogitou a ideia de que você faz parte de um planejamento perfeito que vai culminar na glorificação extrema, perfeita e completa do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Nós quase não pensamos nisso. Mas Moisés teve que pensar naquele dia. Porque, na verdade, Moisés era um instrumento. O que Deus queria fazer? Apenas abençoar Moisés? Não. Sabe o que Deus queria fazer? Olha o que diz Deuteronômio 34:4. Disse-lhe o Senhor, essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. O que Deus queria fazer? Queria cumprir uma promessa que Ele tinha feito. Moisés foi um instrumento. Foi uma ferramenta. Qual era a grande celebração de Moisés? Dizer, Deus me abençoou, ou dizer, eu fiz parte do cumprimento da promessa do meu Deus? Qual deveria ser a grande alegria de Moisés? A segunda, não a primeira. Porque o maior era o cumprimento da promessa. E Deus convidou Moisés participar disso. Que bênção. Irmãos, nós também somos instrumentos. Deus tem planos maiores do que nós. E quando nos unimos a Deus, acontece algo maravilhoso. Nós paramos de ser religiosos, egoístas e em si mesmados. Nós começamos a pensar além de nós. Nossas orações mudam. Em vez de orarmos apenas, Senhor, faça a minha vontade, nós começamos a orar, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu quero isso. Nós começamos a orar, Senhor, o que queres? Como queres me usar? Como eu vou fazer parte desse plano maravilhoso? Jesus ensinou a importância de olharmos além de nós mesmos. Você se lembra da oração do Pai Nosso, que virou uma reza em algumas igrejas? A oração diz assim, logo no começo, vocês orarão dessa forma, desse jeito, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, o quê? O teu reino. Não terminou o verso. É melhor passar um branquinho na Bíblia. Dá um delete. Porque o restante do verso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem ensinou isso? Jesus. Esse verso da Bíblia está valendo na sua vida? Qual foi a última vez que você orou sinceramente, Senhor, faça a tua vontade. Nos céus já está sendo feita, mas faça na terra, faça na minha vida. Me use, Senhor, para que a tua vontade seja feita. Senhor, eu me rendo à tua vontade, o que queres de mim? O que queres dos meus talentos? O que queres do meu dinheiro? O que queres de todo o potencial criativo que eu tenho? O que queres dos cursos que eu fiz? O que queres da profissão que eu tenho? Senhor, o que queres? É essa a oração modelo. E ela começa como? Olhando para os céus. Olhando para Deus. E se encantando com os planos de Deus. Irmãos, nós deveríamos nos encantar, festejar, nos emocionar com a obra de Deus. Mas nós estamos tão ensimesmados, estamos tão fechados em nós, que só nos alegra quando cai uma bênção sobre a nossa casa. Como se a convivência com Deus não fosse já a primeira de todas as bênçãos. Só nos alegra quando eu orei agora e parece que a minha oração estava nos planos de Deus, porque Ele respondeu imediatamente depois. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Senhor, eu te amo. Aí eu oro de novo, Deus diz não. Senhor, não conte mais comigo. Não conte. Ah, sentiu falta? Então me abençoe. Então me dê o que eu quero. Porque eu só vou te glorificar quando deres o que eu quero. Que infantilidade. O Senhor Jesus diz, vem o teu reino. Vem o teu reino, Pai. O que queres fazer aqui nessa igreja? Não é o que eu quero, não é o que eu aprendi, não é o que eu estou pensando. Senhor, revela a tua vontade. Nós queremos ver o teu reino vindo sobre nós. Nós queremos fazer parte. Os planos de Deus não são egoísticos. Os planos de Deus vão além de nós mesmos. Deus queria levar o povo para a terra prometida. Até aquele lugar é Moisés, de lá para frente é Josué. Até aquele momento é o amigo de Deus, é o homem que conversou com Deus face a face, é o homem mais manso da terra. De lá para frente é outro personagem, mas é um plano só. Que bênção. Senhor, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. A história de Moisés terminou no Monte Nebo. Ali terminou toda a obra de Moisés. Mas e a obra de Deus? Terminou ali? Não. Olha nós aqui. A obra de Deus continuou. Teve Josué e tantos outros personagens, aí a obra de Deus chegou e incluiu você que está aí. Você é a semelhança de Moisés. Está feliz, simplesmente por ter Deus na sua trajetória e na sua história de vida. Você está celebrando? Você está alegre por fazer parte de um grande planejamento divino? Irmãos, enquanto a nossa mente não mudar, enquanto nós não concebermos aqui dentro que os planos de Deus são maiores e melhores do que nós vamos sofrer demais. Aliás, o apóstolo Paulo, entendendo isso, declarou em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê você não celebra as coisas de Deus? Porque aqui dentro, você ainda não entendeu que Deus tem planos maiores. Sabe por que você está buscando ainda algo para preencher o seu coração? Porque aqui dentro você não entendeu. Eu sou um servo de Deus. Cabe a mim obedecer o meu Deus. Aqui dentro começa uma revolução. Porque no momento em que eu e você entendemos, Deus tem planos maiores e nós podemos fazer parte disso. Irmãos, é uma vida nova, É uma vida nova. Nós começamos a aprender a beleza que é participar do que Deus está fazendo, do que Deus quer fazer. E foi assim que terminou a história de Moisés no Monte Nebo. A visão que Moisés teve, e que alguns aqui já viram também, é uma visão linda. Moisés olhando toda a terra. Charles Swindoll, pregando sobre Deuteronômio, no mesmo texto que nós lemos, ele sugere o seguinte: que Moisés olhou a terra, que ele não entraria. Mas ele disse: louvado seja o Senhor, porque eu fiz parte disso. Eu fiz parte disso. Eu não vou estar lá. Eu queria, mas eu não vou estar. Porque a vontade de Deus é outra, Deus tem outro plano, mas a promessa dele está se cumprindo. Louvado seja o nome de Deus. O meu convite a você hoje é que, quem sabe, fazendo um grande esforço, você saia daqui considerando essas duas verdades. Primeira, Deus é supremo, soberano. Ele tem uma vontade da qual nós vamos nos render e vamos nos alegrar nela. E os planos de Deus são maiores do que nós. Muito maiores. Quando eu e você participarmos disso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser mais felizes mesmo. Porque diremos a cada manhã: Senhor, eu estou fazendo parte de algo maravilhoso. Por isso, não importa o lugar onde você está na sua trajetória cristã, meu irmão. Não importa, sim, o que está acontecendo agora, o que importa mesmo, de verdade, é que você está com Deus, Deus está com você. E a semelhança do passeio do começo da mensagem, eu espero realmente que você aproveite a companhia de Deus, que você se alegre na companhia de Deus, e que a vontade de Deus faça toda a diferença na sua vida. Vamos louvar o nome do Senhor e aplicar essa verdade ao nosso coração. Vamos louvar.